Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Ouvir os brasileiros para definir prioridades de investimentos do governo.
Objetivo do plano plurianual participativo.
Vamos falar sobre o funcionamento desta participação popular que começa amanhã. Em uma entrevista com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Quem entregar a declaração do imposto de renda ainda hoje tem chance de entrar no primeiro lote da restituição, que vai ser pago ainda este mês. Natália Koslick.
O prazo para entrega da declaração termina no final do mês, sob pena de multa. Até lá, a Receita Federal espera receber cerca de 39 milhões de declarações.
Anvisa flexibiliza regras para que farmácias possam vender 40 exames rápidos. Gabriela Noronha.
Atualmente, as farmácias no Brasil só estão autorizadas a realizarem testes de glicemia e de detecção da Covid-19.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Uma nova etapa para o planejamento do orçamento público no Brasil começa amanhã.
Em Salvador, na Bahia, será realizada a primeira plenária do PPA participativo, com a presença do presidente Lula.
O PPA é o Plano Plurianual, que vai reunir os principais projetos do governo federal para o país no período de 2024 a 2027.
E a partir de agora, ele volta a ter a participação da sociedade para ser elaborado.
Eu conversei mais cedo com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, sobre o que é o PPA e como essa participação popular vai acontecer. Acompanhe a entrevista a partir de agora.
Ministro Márcio Macedo, vamos começar explicando, ministro, o que, que é o Plano Plurianual? Um nome tão comprido, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco para o nosso ouvinte o que, que significa isso.
Então, todo o país tem o seu planejamento. Faz parte a sua lei orçamentária e o seu planejamento do que será os 4 anos do governo. Embora o governo anterior não tenha feito planejamento, ficou burocrático, ficou no papel. Mas qual é a inovação disso? O planejamento do governo, que é feito pelos técnicos do Ministério do Planejamento, né, pelas pessoas que trabalham tecnicamente com esse instrumento, para que ele possa ser apresentado ao Congresso Nacional. A inovação é que o presidente Lula quer fazer esse planejamento para os 4 anos, ouvindo a população. É por isso que é o planejamento plurianual participativo, que é o planejamento do poder público, do governo federal, para os próximos 4 anos, com a participação da sociedade. Então, como se dará essa participação? Então, você pode ser feito de forma virtual. Nós vamos lançar dia 11 uma plataforma digital, que as pessoas podem entrar, é autoexplicativo, é muito fácil. Entra no site da secretaria, que tem todas as informações, vai lá e começa a participar. De que forma? Nós vamos selecionar 28 grandes projetos, grandes linhas de ações do governo. O cidadão pode ir lá e escolher 3 como prioridades. Tipo, Bolsa Família, Brasil Sem Fome e Bolsa Família. Se ele entende que é uma prioridade, ele vai lá e prioriza. Olha, isso aqui é prioridade para que o governo possa fazer. Aí ele pode escolher até 3. Ele pode fazer 3 propostas de ação que ele achar mais importante para o seu estado, para o seu segmento. E ele pode apoiar, Mariana, 3 propostas de outra pessoa. Ele viu lá que a Mariana fez uma proposta importante que ele acha que se adapta à realidade dele. Ele vai lá e apoia a sua proposta. Então, 3. Então, 3 grandes programas ele pode priorizar, 3 propostas que ele pode fazer e 3 propostas que ele ou ela podem apoiar. E, automaticamente, ele ou ela pode disponibilizar isso nas próprias redes sociais. Dizer, olha, acabei de votar no planejamento participativo do governo do Lula, indiquei traz propostas e eu queria que você votasse nela também. Então é um processo de interação e de participação da sociedade nas decisões do governo federal.
Uma participação bem direta mesmo, então, né, ministro? E para essas propostas serão para o período de 2024 a 2027, não é isso?
Então, 2024 a 2027, a democracia ela é exercida de forma... ela pode ser exercida de forma direta ou de forma representativa. De forma representativa, através das eleições. De forma direta, esse é um instrumento importante, que é o cidadão ir diretamente, como eu falei aqui, de forma digital na plataforma ou presencial. Nós vamos fazer 27 plenárias nos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Vamos iniciar agora, amanhã, quinta-feira, na Bahia, onde vai ter o lançamento com o presidente Lula. Na sexta estaremos em Alagoas de manhã e à tarde em Pernambuco. E no sábado pela manhã, na Paraíba, fechando esse primeiro ciclo de plenárias presenciais, onde a população tem todo direito e acesso de participar.
Agora, o senhor falou dessa questão da representatividade, e aí queria entrar num outro ponto do orçamento participativo, que ele também vai levar em consideração sugestões de entidades de classe, conselhos, que o cidadão também pode se engajar nesse tipo de instituição para defender as pautas que ele julgue mais importantes, né?
O planejamento participativo ele tem ele acontece em algumas frentes. A primeira é no interconselho. O que quer dizer isso? Os representantes de todos os conselhos nacionais se reúnem, como reuniu 18 e 19, no qual o presidente já lançou as grandes metas, as três grandes ideias-força do seu governo, esses representantes dos conselhos participaram do debate dessa parte estratégica do governo. Então, depois terá um segundo interconselho, eu estou falando tudo de agora de maio até junho, terá um segundo onde vai aprofundar um pouco nas diretrizes. E terá um último interconselho onde o presidente Lula vai apresentar já o conjunto da obra que será apresentada ao Congresso Nacional. E nesse espaço também tem a parte que a gente chama de tática e participativa, que é a participação na plataforma digital e as presenciais, que é isso que nós vamos iniciar pela Bahia. Então o cidadão pode participar, tanto quem participa dos conselhos, nesses três fóruns, quanto o cidadão comum ou que participe de qualquer entidade. Nós estamos trabalhando com a comissão organizadora, que são três membros do governo federal, três membros do governo estadual e três da sociedade civil organizada. Também três para evitar qualquer tipo de confusão. Então, serão 30 falas nas plenárias, onde 15 serão definidas pelas as organizações sociais, previamente, aquelas que têm representação no Conselho de Participação Social, que o presidente Lula acabou de criar e de dar posse no último dia 18, e 15 serão sorteados na plenária para qualquer cidadão que participe da plenária poder dar sua opinião, apoiar as propostas que achar que é correta, dialogar com o governo sobre os diversos temas importantes do poder público. E as 5 propostas mais votadas, os seus autores serão convidados para participar dessa reunião com o presidente Lula, que vai entregar no terceiro Fórum Interconselhos.
Então é um convite para essa participação mesmo, para as pessoas estimularem esse debate, inclusive nas redes sociais, né?
Então, Mariana, é muito importante isso que está acontecendo. Nós vivemos um período do país onde todos os canais de participação da sociedade foram interrompidos. Agora nós estamos abrindo esse diálogo. É um compromisso do presidente Lula de rearticular os conselhos que foram fechados, de fortalecer os conselhos que resistiram, de apoiar as conferências sobre os diversos temas no país inteiro. E o que é mais sagrado na administração pública, que é o seu planejamento, que é a prioridade que o governo vai fazer, o presidente Lula está convidando a população brasileira a colocar suas impressões digitais no planejamento do governo federal.
A gente só tem mais um minutinho, ministro, mas eu queria muito que o senhor falasse sobre a importância dessa participação popular. Nesse planejamento, né, de médio prazo para o país, como isso é relevante na hora do governo negociar com o Congresso, justamente na hora de colocar essas políticas públicas no orçamento, né, discutir os projetos? Isso fortalece esse debate, né?
Então, não será uma peça feita quatro paredes com iluminados ou com técnicos que vão desenhar o futuro do Brasil a partir da literatura ou das suas ideias. Será um projeto construído tecnicamente com os técnicos do Ministério do Planejamento, da Secretaria-Geral, dos diversos ministérios, de todos os ministérios que participaram, colocando as suas prioridades, mas, sobretudo, será dialogado com a população. Porque, Mariana, quando você faz a várias mãos, a possibilidade de errar é menor e a possibilidade de acerto é maior. Então, é o cidadão sendo sujeito da sua história, poder opinar diretamente pelos destinos do seu país, poder dizer, olha, aquilo que eu acho que é importante para o meu estado, para o povo, para a minha cidade, para o meu país, eu estou aqui dizendo que é melhor. Isso, obviamente, que nós não estamos invadindo o papel do Congresso Nacional. O governo federal está fazendo o papel dele de elaborar o planejamento para o país com um diferencial, está ouvindo a população, está chamando a população a contribuir com as suas ideias. E, no dia 31 de agosto, apresentar essa proposta do governo federal mais o povo, do povo mais o governo federal, uma proposta para que o Congresso Nacional possa cumprir o seu papel constitucional de debater o planejamento e de aprovar. Então, eu estou com muita fé, com muita esperança, que será um momento muito rico de participação da população, de boas ideias, e que nós tenhamos um planejamento que realmente escute e ausculte os desejos do povo, que possa não ser uma peça fria de um papel, que ali reflita as dores, os anseios, as alegrias e os desejos do povo brasileiro.
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, querida.
Ainda dá tempo de tentar entrar no primeiro lote da restituição do imposto de renda, que começa a ser pago já no final do mês.
Mas, para isso, é necessário enviar ainda hoje a declaração à Receita Federal.
Terão prioridade para o recebimento da restituição do imposto de renda idosos a partir de 80 anos, seguidos de idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou doença grave e aqueles que tenham magistério como principal fonte de renda. De acordo com a Receita Federal, contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX também terão prioridade no recebimento do valor devido após as já previstas em lei. O primeiro lote do imposto de renda será pago no dia 31 de maio e quem quiser tentar entrar nessa primeira remessa de pagamentos deve enviar a declaração preenchida ainda esta quarta-feira. Vale lembrar que um dos critérios de desempate é justamente a data de entrega, ou seja, mesmo pessoas de grupos prioritários podem ficar de fora desta primeira leva da restituição. Também deve enviar a declaração até esta quarta-feira o contribuinte com o imposto a pagar, se optar pelo débito automático da primeira cota ou cota única com vencimento no dia 31 de maio. O prazo para entrega da declaração termina no final do mês, sob pena de multa. Até lá, a Receita Federal espera receber cerca de 39 milhões de declarações. Os pagamentos serão feitos em 5 lotes, sendo que o último será pago no dia 29 de setembro. A consulta à restituição pode ser realizada na página da Receita Federal na internet, em restituição.receita.fazenda.gov.br ou nos aplicativos oficiais da instituição. Natália Kozlik para a Voz do Brasil.
Anvisa flexibiliza regras para que farmácias possam comercializar exames rápidos.
A gente explica daqui a pouco quais as vantagens dessa mudança.
Quem passou pela Praça dos Três Poderes hoje em Brasília aprovou a novidade.
O Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente Lula, não está mais cercado por grades de ferro.
A retirada das barreiras foi determinada pelo próprio presidente, que de surpresa foi ver de perto na tarde de hoje o resultado.
A atitude do presidente mudou a rotina na região.
Ele cumprimentou pessoas que passavam na rua e afirmou que a retirada das grades é um exemplo da democracia.
O Palácio do Planalto ficou livre das barreiras e mais aberto para o povo. A decisão de retirar os gradis foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele e a primeira-dama Janja da Silva desceram a rampa do palácio na tarde desta quarta-feira para conferir de perto como o espaço ficou. Segundo o presidente, a democracia não comporta cercas para barrar a população.
A democracia não suporta grade. Eu era contra o muro de Berlim, sou contra o muro de Israel e a Palestina, sou contra o muro que o Trump tentava construir no México e sou contra o muro aqui na frente do palácio.
O presidente Lula disse que os palácios da Alvorada e do Jaburu, que são as residências oficiais do presidente e do vice-presidente da República, também devem ficar livres de grades. Ele ainda sugeriu que os chefes de outros poderes também retirem as barreiras de prédios públicos, como o Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.
A Suprema Corte que decide é a Suprema Corte, o Congresso Nacional que decide é o Congresso Nacional. É que eu acho que é um exemplo para o Brasil. Nós estamos ou não estamos vivendo num regime democrático? Não ficou mais bonito o palácio sem aquela mureta de grade? Não ficou?
Um grupo de agentes comunitários de saúde veio de Pernambuco para um evento no Congresso Nacional e teve a oportunidade de ficar pertinho do presidente. Kleber Bernardo foi um deles. Ele aprovou a decisão de retirar as grades do Palácio do Planalto.
E a liberdade de poder visitar a forma como era antigamente, tirar dessas grades, a gente tem a liberdade. Isso para a gente foi uma emoção muito grande.
De acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, as grades estavam cercando o Palácio Planalto desde 2013. Reportagem Ney Pereira.
6.000 indígenas de 62 aldeias do Amazonas começam a ser imunizados a partir de amanhã pelo Ministério da Saúde.
É a segunda fase da Operação Gota, que vai ser realizada até o dia 30 de maio.
Vão ser oferecidos 20 tipos de vacinas, como a de combate à Covid-19, a influenza e antirrábica.
Helicópteros e aviões das Forças Armadas vão garantir que equipes de saúde e as vacinas cheguem aos indígenas.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, flexibilizou a realização de exames rápidos em farmácias.
Isso vai facilitar o acesso pelos cidadãos a testes como de dengue e colesterol.
E agilizar a triagem dos pacientes no SUS, já que poderão ser atendidos com o resultado do teste em mãos.
A medida passa a valer a partir de agosto.
Atualmente, as farmácias no Brasil só estão autorizadas a realizarem testes de glicemia e de detecção da Covid-19. Mas a partir de agosto, esse rol vai poder ser ampliado, conforme decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a gerente-geral da Anvisa, Gisele Calais, apenas profissionais treinados poderão fazer a coleta. Ela explica as regras para que os testes sejam realizados fora dos laboratórios.
Não podem ser coletadas amostras por punção venosa. Também não podem ser realizados exames que utilizam urina, fezes como material biológico. A amostra ela não pode precisar sofrer nenhum tipo de tratamento ou processamento. É importante destacar também que todas as etapas dos exames realizados na farmácia são realizados no próprio local.
De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a rede já está preparada para oferecer pelo menos 40 novos exames, incluindo os testes de HIV, dengue, colesterol e o beta-HCG, que aponta indícios de gravidez. Para o presidente executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, a medida equipara o Brasil a muitos outros países que já contam com essa autorização e vai melhorar a qualidade de vida da população.
Isso pode levar a saúde para um novo patamar, porque isso permite as pessoas saberem antes das doenças, permite as pessoas inclusive viverem mais e até provavelmente viver com melhor qualidade de vida. É o mesmo teste, o mesmo equipamento que vai no leito de UTI, são altamente sensíveis, né, muito seguros.
O brasiliense Pedro Henrique Brito só vê vantagens. Ele conta que já deixou de fazer exames por conta da burocracia e acredita que agora vai ficar muito mais fácil cuidar da saúde.
Sempre tem farmácias perto da casa de todo mundo, então acho que vai facilitar o acesso. Todo mundo vai querer até tirar dúvida, né?
A nova regra entra em vigor a partir de 1º de agosto e os estabelecimentos terão prazo de 180 dias para adequação. Sebastião Liberal, dono de uma farmácia em Brasília, conta que já está preparando a loja para oferecer o serviço à população.
A drogaria abre no final de semana, vai estar funcionando até as 22 horas, tem o exame todo o tempo, né? E, inclusive, a drogaria que funciona 24 horas, vai poder fazer o exame 24 horas também.
Segundo a Anvisa, as mudanças foram impulsionadas pelas estratégias de enfrentamento à pandemia de Covid-19, que demandou novas formas de acesso à saúde. Vale destacar que os testes funcionam como uma estratégia complementar e não dispensam a avaliação por profissionais da saúde e outros exames complementares. Reportagem Gabriela Noronha.
Os oceanos são lar de quase 95% das plantas, animais, insetos e micro-organismos do mundo.
Eles também estocam carbono e fornecem oxigênio, ajudando a manter a vida e a regular a temperatura do planeta.
Além de serem uma importante fonte de renda para milhares de brasileiros.
Para alertar sobre a importância de preservar nossas águas, duas iniciativas vão premiar estudantes de escolas públicas.
O primeiro edital anunciado para promover a cultura oceânica em escolas é o Feira de Ciências Escola Azul, voltado para estudantes do ensino infantil ao médio, além do ensino técnico. Segundo o professor do Instituto Mar da Universidade Federal de São Paulo, Ronaldo Cristofoletti, haverá premiação de bolsas para professores e estudantes de escolas públicas em todas as regiões do país.
Pode ser a apresentação de um algo que vocês tenham escrito, pode ser um teatro, pode ser uma paródia, pode ser uma música, pode ser um experimento que vai ser feito. 15 escolas públicas do Brasil, 3 em cada região do Brasil, elas vão receber para desenvolver um clube de cultura oceânica, uma bolsa para o professor e 5 bolsas de iniciação científica júnior do CNPq para os alunos.
Os trabalhos vencedores vão ser levados para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada em outubro. A iniciativa conta com a participação de 45 escolas públicas e privadas brasileiras e está conectada a uma rede presente em 14 países. O diretor do Departamento de Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Oswaldo Moraes, fala sobre a importância para as futuras gerações de trazer esse debate ao contexto das salas de aula.
Na juventude está a sustentabilidade do planeta e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação se sente muito honrado em ser parceiro dessa iniciativa que tem aprofundado a necessidade e a consciência de como é importante nós mantermos o oceano e os oceanos e os mares e os rios e a atmosfera e todos os ecossistemas saudáveis.
Também foi anunciada a terceira edição da Olimpíada do Oceano, que premia iniciativas para a compreensão do papel do oceano no dia a dia das pessoas, agora com a novidade de uma etapa internacional. Alunos de escolas públicas poderão concorrer a 100 bolsas de iniciação científica júnior. 60% das bolsas serão destinadas a meninas. A participação na Olimpíada abriu portas para o futuro da estudante Gabriela Colombo, de Mato Grosso do Sul.
Ano passado, no segundo ano do ensino médio, eu fui aprovada na USP no curso de Oceanografia. A Olimpíada do Oceano me possibilitou entender um pouco melhor sobre essa área pela qual me interesso e me fez perceber a importância dos oceanos na nossa sociedade e a necessidade de preservá-los.
Para mais informações sobre os editais, é só acessar escolaazul.maredeciencia.eco.br. Reportagem Alisson Machado.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria na construção da ponte sobre o rio Igaraçu, no Piauí. O trecho acrescenta mais um acesso à Praia da Pedra do Sal, que é um importante centro turístico para a região. O trabalho concluiu que é necessário fazer obras complementares que não estavam previstas no projeto original. Por isso, o funcionamento será parcial até que sejam feitos novos investimentos. O TCU entendeu ainda que falta um estudo sobre alternativas de soluções para a obra, falha que vai contra o princípio da eficiência na administração pública. O empreendimento é custeado com recursos da União por meio de repasse para o município e participação da Caixa Econômica Federal. Inicialmente, o contrato previa a aplicação de R$17 milhões, mas teve aumento para R$29 milhões, com contrapartida de R$12 milhões por parte da Prefeitura. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina ao Telegram remoção de mensagens contra a PL das fake news.
Médico da máfia dos transplantes é preso após o STJ permitir o cumprimento provisório da pena.
Técnicos de enfermagem de hospital universitário devem receber adicional de insalubridade em grau máximo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o Telegram excluísse mensagens enviadas aos usuários a respeito do projeto de lei 2630, conhecido como o PL das fake news.
Moraes também determinou que a empresa envie aos usuários mensagem informando que o texto anterior caracterizou flagrante e ilícita desinformação.
Em caso de descumprimento, as atividades da empresa vão ser suspensas pelo prazo de 72 horas, com aplicação de multa de R$500 mil por hora. Os representantes da empresa no Brasil devem ser ouvidos pela PF no prazo de 48 horas.
Para o ministro, o Telegram usou de mecanismos ilegais e imorais, o que não é permitido nem mesmo numa democracia.
STJ permite a prisão de médico na cidade paulista de Jundiaí.
Ele foi condenado a mais de 21 anos de prisão pela morte e retirada de órgãos de uma criança. Fátima Uchoa.
Ao lado de outros réus, Álvaro Yanes foi denunciado por participar da chamada máfia dos transplantes que atuava em um hospital de Poços de Caldas, em Minas Gerais. O grupo removia órgãos e tecidos de pacientes graves e os vendia. O médico ainda não havia sido preso devido a um habeas corpus da sexta turma do STJ, mas esse acórdão foi cassado pelo STF. Agora, ao reexaminar o habeas corpus, o ministro Schietti indeferiu o liminar e com isso foi permitido o cumprimento provisório da pena. Segundo o ministro, ainda não há jurisprudência do ponto de vista constitucional se veredictos do Tribunal do Júri autorizam ou não a execução provisória da pena.
Técnicos de enfermagem de hospital universitário vão receber adicional de insalubridade em grau máximo.
A decisão do TST, Samanta Flor.
A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem empregados em hospitais e casas de saúde do Rio Grande do Sul. Os trabalhadores recebiam um adicional em grau médio, mas segundo o sindicato, o grau correto seria o máximo. Isso por trabalharem de forma habitual com pacientes diagnosticados com doenças infecto-contagiosas. Em defesa, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul argumentou que a norma regulamentar número 15 do Ministério do Trabalho é taxativa ao dispor que o enquadramento da insalubridade em grau máximo é restrito ao trabalho com pacientes em isolamento. A segunda turma do TST rejeitou o recurso.
Vereadores lançados em 2020 pelo Partido Democratas em currais novos no Rio Grande do Norte têm votos anulados.
A decisão é do TSE. Letícia Mirelli.
Durante a sessão plenária de terça-feira, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral também decidiram cassar os diplomas dos políticos eleitos pela legenda. A decisão foi tomada durante a análise de dois recursos que pediam o reconhecimento de fraude à cota de gênero, praticada pelo DEM naquela eleição. Para o relator do processo, o ministro Sérgio Banhos, as justificativas apresentadas pelo DEM não se sustentam, pois a candidata citada no processo poderia ter desistido da candidatura e o partido poderia ter promovido a substituição da concorrente, afastando assim a ocorrência de fraude, o que não ocorreu.
Justiça obriga município de Belém, no Pará, a regularizar fornecimento de insulina em até 60 dias.
A ação foi iniciada pelo MPF Neto Costa.
A decisão vale para as insulinas Asparte, Glulisina, Lispro e Degludeca. Os medicamentos são usados para o tratamento de pacientes com diabetes mellitus. A Vara Federal de Belém também determinou que o secretário municipal de saúde de Belém seja intimado pessoalmente para comprovar em até 30 dias a adoção de todas as medidas necessárias e de sua responsabilidade para garantir o cumprimento da decisão. O prazo para comprovação da regularização é de 60 dias e o descumprimento vai acarretar em multa no valor de R$15 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova regras para aposentadoria especial por periculosidade a segurados da Previdência Social. Aprovado o projeto que torna crime planejamento de atentados contra agentes públicos. Projeto que garante cuidador de idosos pelo SUS é aprovado e segue para a Câmara. Boa noite. A ameaça ou planejamento de atos contra agente público, advogados ou testemunhas em processos relacionados ao crime organizado devem ser considerados crimes e o cumprimento da pena ocorrerá em presídios de segurança máxima. O projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça determina ainda que a proteção a policiais, autoridades judiciais ou membros do Ministério Público ameaçados pelo crime organizado não se extingue com a aposentadoria ou licença do cargo. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta é do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Ele explicou que, hipoteticamente, se a polícia descobrir um plano para assassinar um juiz, ela teria, em princípio, que aguardar o início da execução do crime antes de interferir.
Esse projeto foi apresentado na esteira daquela descoberta de um plano do PCC para retaliar-me e a minha família. Nós tínhamos identificado fragilidades na legislação brasileira e ele prevê exatamente que o planejamento de atentados por si só já é crime.
O senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, reforçou a importância de se proteger quem está na linha de frente do combate ao crime organizado.
O projeto está ampliando o rol de autoridades da lei que é no enfrentamento ao crime organizado possam se sentir ameaçados e poder requerer segurança.
A proposta também determina que, uma vez desbaratado o plano, os acusados sejam recolhidos para unidades de segurança máxima e ainda garante a proteção pessoal a policiais, autoridades judiciárias e membros do Ministério Público, mesmo que eles não estejam mais em atividade.
O plenário do Senado aprovou um projeto que impede a cobrança de impostos no transporte de mercadorias de um mesmo estabelecimento. A proposta, baseada numa decisão do Supremo Tribunal Federal, também garante créditos para as empresas já taxadas. Repórter Érica Christian.
De autoria do ex-senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, o projeto impede a cobrança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na transferência de mercadorias de um estabelecimento para o outro do mesmo proprietário em outro estado. Segundo o relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, a proposta vai acabar com a taxação de produtos ainda não vendidos, apenas transportados do estoque para a loja.
Esse projeto, na verdade, ele corrige uma injustiça, porque uma empresa, quando está no estado e precisa transferir do seu estoque uma mercadoria para outro estado, para uma filial, ele está pagando imposto sobre uma transferência de estoque, não uma transação, uma venda.
Em abril, o Supremo Tribunal Federal proibiu a taxação e definiu que os estados terão até o final do ano para liberarem os créditos acumulados. Além da bitributação, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, citou ainda a aplicação de multas ou a apreensão das mercadorias.
Aí a empresa, ela gasta com advogado, ela gasta tempo, ela se complica inteira. Então é isso que nós queremos acabar. Deixar muito claro na lei que transporte entre empresas que pertencem aos mesmos proprietários não pode ser tributado, só isso.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.
O SUS poderá ser obrigado a garantir profissionais cuidadores de idosos nos atendimentos domiciliares. Um projeto com essa determinação foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais e segue para a Câmara dos Deputados. Para senadores, o cuidado em casa evita que o idoso adquira infecções hospitalares, além de reduzir os gastos do sistema de saúde com internações. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Renan Calheiros, do MDB alagoano, o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais inclui atendimento por cuidadores de idosos entre os serviços domiciliares ofertados pelo Sistema Único de Saúde. O relator senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que a população de idosos vem superando a de jovens, o que exige atendimento adequado, especialmente aos mais carentes.
Não se trata apenas de uma questão de majoração do envelhecimento populacional. Fato é que a terceira idade apresenta maior associação ou mesmo correlação com a necessidade de atendimentos médicos ou fisioterápicos.
O presidente da comissão, Humberto Costa, do PT pernambucano, destacou que o cuidado em casa evita que o idoso adquira infecções hospitalares, além de reduzir os gastos do sistema de saúde com internações.
Esse projeto ele tem uma relevância e uma importância muito grande para que nós possamos dar um atendimento adequado, de forma inclusive ampla, às pessoas idosas no nosso país.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que garante a isenção de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, na compra de automóvel para todos os taxistas e não apenas aqueles que já eram proprietários de automóvel. O projeto altera a lei atual para excluir a regra que restringe a isenção aos motoristas que são proprietários dos veículos usados como táxi. Com a nova redação, também terão direito motoristas profissionais que detenham delegação do poder público como titular de autorização, permissão, alvará, contrato, adjudicação, outorga ou concessão para atividade de condutor autônomo de passageiros. A proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, aplaudiu a decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou com a prisão especial para pessoas com diploma de nível superior. A medida vai beneficiar quem estiver em prisão provisória, mas não os que forem condenados por sentença. Apesar disso, Jorge Cajuru lamentou que privilégios continuam existindo nesse setor, ao citar algumas leis específicas que garantem a prisão especial para autoridades como ministros de Estado, governadores, prefeitos, magistrados, integrantes do Ministério Público, delegados, advogados, oficiais das Forças Armadas e parlamentares.
Ou seja, segue existindo uma espécie de hierarquia social no sistema prisional. Assim, torna-se inevitável repetir uma velha e no Brasil sempre atual pergunta, que é a seguinte: a lei não deveria ser igual para todos?
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, criticou as últimas ações contra o aplicativo de mensagens Telegram pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Para ele, há uma escalada do ativismo judicial com perfil autoritário. O senador condenou igualmente a decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, de desengavetar um recurso extraordinário, parado desde 2017, sobre o Marco Civil da Internet.
A decisão de Toffoli caracteriza mais um verdadeiro ativismo judicial, porque na prática está forçando o legislativo brasileiro a votar o PL 2630 ou qualquer outro PL que regulamente as plataformas digitais. Um desrespeito flagrante.
O Senado aprovou regras para a aposentadoria especial por periculosidade a beneficiários da Previdência Social. O texto segue agora para a Câmara. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou um projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial por periculosidade.
O texto estabelece critérios de acesso assegurados do regime geral da Previdência Social expostos a agentes nocivos à saúde ou a risco pelo perigo inerente à profissão. Segundo o projeto, tem direito à aposentadoria especial o segurado com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, incluídos em lista definida pelo Executivo. Deve ser observada uma carência de 180 meses de contribuições. O autor, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirma que a aprovação do projeto vai trazer mais segurança a esses profissionais.
Nossa expectativa é de que a aprovação deste PLP possamos não só combater a judicialização de aposentadorias especiais, que lamentavelmente perdura até os dias de hoje, como também reduzir a insegurança jurídica, inclusive para as atividades que estavam em uma espécie de limbo do nosso arcabouço legal.
O projeto prevê o pagamento de um benefício indenizatório pago pela Previdência Social, equivalente a 15% do salário de contribuição, quando o segurado for exposto e já tiver completado o tempo mínimo de contribuição.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Relator pede ação judicial contra Telegram por críticas ao projeto das fake news.
Anatel garante apoio para a expansão da rede legislativa de rádio e TV.
Acordos internacionais facilitam contratações e comércio entre países do Mercosul.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou os textos de três acordos internacionais apresentados pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
Um dos acordos define regras para que empresas dos países do bloco possam participar de licitações públicas. O segundo simplifica procedimentos para o trânsito de mercadorias nas fronteiras. E o terceiro estende acordos de comércio e serviço entre os países do bloco e a Colômbia. O acordo sobre licitações públicas permite que as empresas argentinas, brasileiras, paraguaias e uruguaias concorram em igualdade de condições com as demais empresas dentro do bloco. O acordo, assinado em 2017, prevê transparência nas licitações e proíbe favorecimentos. Permite, inclusive, que empresas de construção civil concorram em licitações de outros países do bloco. A permissão, porém, não vale para estatais. O acordo teve parecer favorável do relator, deputado Sidney Leite, do PSD no Amazonas, e foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, integrante do Parlamento do Mercosul, destacou os pontos positivos da proposta.
Ele consolida o que deveria ser, o que pode ser, o que será o Mercosul. Ou seja, permitir que empresas brasileiras possam ser contratadas para desempenhar funções, enfim, trabalhos, atividades na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. E que empresas da Argentina, do Uruguai e do Paraguai possam desempenhar ações, o seu expertise, as suas habilitações aqui no Brasil. Ou seja, a verdadeira integração se dá aí.
O plenário também aprovou o acordo que elimina burocracia no trânsito de mercadorias nas fronteiras dos países do Mercosul. Entre as medidas previstas no acordo está a celeridade no despacho de mercadorias, que não poderá demorar mais de 48 horas, e mesmo assim se houver necessidade de análise e fiscalização. O acordo também prevê processamento eletrônico das informações aduaneiras e determina que os países deverão viabilizar a retirada das mercadorias das alfândegas antes mesmo do pagamento de impostos. O relator, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, diz que a proposta favorece as empresas dos países do Mercosul e aprofunda a integração do bloco.
Com a implementação desse acordo, espera-se que o comércio entre os países do Mercosul seja estimulado e que as empresas possam reduzir seus custos e aumentar sua competitividade, caminhando na direção da prosperidade econômica que se busca com a promulgação do presente projeto de decreto legislativo. Além disso, a facilitação do comércio certamente terá um impacto positivo sobre o crescimento econômico da região, trazendo ganhos para todos os signatários.
O plenário também aprovou o acordo de comércio e serviços entre os países do Mercosul e a Colômbia, país que não integra o bloco. Na prática, o acordo facilita as transações entre os países do bloco, inclusive o Brasil, com a Colômbia. O acordo recebeu parecer favorável do relator, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Ele fez uma ressalva, porém, de que o Congresso deve avaliar no futuro o impacto do acordo para os diversos setores da economia. Os projetos que ratificam os textos dos três acordos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, relata a visita de integrantes do governo federal à cidade de Cocos, no oeste da Bahia, onde foi autorizada a pavimentação de mais de 300 quilômetros da BR-030 e outro trecho da BR-135. Segundo o deputado, a população baiana aguarda essas obras há mais de 30 anos.
Charles Fernandes afirma que as obras de pavimentação das BRs serão importantes para o desenvolvimento socioeconômico do oeste baiano, com geração de emprego e renda. Ele ressalta o potencial de produção e a abundância de terras e água na região, onde está localizado o aquífero Urucuia, o segundo maior do país.
Davi Soares, do União, cobra a abertura da alça do Rodoanel na zona sul da capital paulista, que é considerada uma obra necessária para a população local e para a geração de negócios na região. O deputado argumenta que são 44 quilômetros de estrada sem nenhuma abertura rodoviária.
Davi Soares também menciona que a região oeste de São Paulo vem sendo esquecida durante vários governos. O parlamentar acredita que a região tem potencial para receber investimentos internos, mas que as frequentes invasões de terra afastam os investidores e as fontes de emprego e renda.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, considera o novo marco regulatório do saneamento uma tentativa de destruição do Estado. Segundo o deputado, a legislação exclui as companhias públicas com o objetivo de entregar para o setor privado a gestão de um bem público que é a água.
Alexandre Lindemeyer cita como exemplo a tentativa do governo gaúcho de privatizar a Companhia Rio Grandense de Saneamento pela metade do seu valor de mercado. O parlamentar alerta que o setor privado não investe onde não tem lucro, o que pode deixar as comunidades mais vulneráveis sem acesso à água e saneamento.
Direitos humanos.
Geraldo Rezende, do PSDB, classifica como precária a situação dos indígenas em Mato Grosso do Sul e pede que a Câmara busque soluções e apoio dos órgãos governamentais responsáveis. Ele lamenta a morte de uma criança indígena por fome, apontando a falta de infraestrutura básica nas comunidades como causa principal.
Geraldo Rezende afirma que, desde que assumiu o atual mandato, tem alertado aos ministérios para a situação dos indígenas no estado. Segundo ele, se nada for feito, a crise Yanomami em Roraima será repetida no Mato Grosso do Sul.
E hoje, o secretário de Comunicação da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, reuniu-se com o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, para discutir o apoio institucional da agência à ampliação da rede legislativa de rádio e TV.
A Anatel é responsável pela análise técnica do canal a ser operado pelas emissoras da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Baigorre se comprometeu em dar agilidade a esta etapa para a implantação dos canais já solicitados pelas emissoras públicas legislativas.
Depois desta liberação, ocorre a consignação dos canais pelo Ministério das Comunicações, permitindo o início da operação das emissoras. A Anatel também se comprometeu a intensificar a troca de informações técnicas operacionais com a Câmara dos Deputados para a ampliação da rede legislativa.
Recentemente, o secretário de Comunicação da Câmara, Gilmar Tato, também se encontrou com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para tratar da expansão da rede legislativa. O deputado destaca a importância da ampliação de canais de rádio e TV legislativos.
Estamos tomando essa iniciativa com toda a parte técnica, equipe técnica da Secretaria aqui de Comunicação, da Câmara Federal, no sentido de ter a expansão, e é fundamental para nós ampliarmos o alcance dessas televisões e rádios e, ao mesmo tempo, permitir que haja o debate e que todos os cidadãos e cidadãs brasileiras podem ter a informação primária, quer dizer, sem cortes, sem fake news, sem intermediários. Isso é uma maneira de a gente combater as fake news.
Gilmar Tato lembra que a informação divulgada pelas emissoras legislativas em âmbito municipal, estadual e federal também auxilia no trabalho da imprensa.
Os profissionais da imprensa, da grande mídia, dos blogs, eles pegam as informações de tudo o que acontece nessas casas. Por isso, da importância da gente ampliar cada vez mais a TV e o rádio aqui a partir da Câmara Federal.
Atualmente, a rede legislativa conta com 74 emissoras de TV que chegam a pelo menos 947 municípios e 19 de rádio em 10 estados e 24 cidades. Com sinal aberto e gratuito, o sistema alcança mais de 90 milhões de brasileiros que ganham acesso à programação da TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV da Câmara Municipal.
Hoje, mais de 1000 cidades estão em processo de implantação da rede. Além disso, 317 municípios aguardam liberação de canal de TV e 312 de sinais de rádio FM pelo Ministério das Comunicações e Anatel.
Política. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, alerta sobre a influência do Supremo Tribunal Federal na política brasileira. O deputado sugere que ações do ministro Alexandre de Moraes estão invadindo o terreno do poder legislativo, colocando em risco a democracia.
Luiz Lima também critica declarações de outro ministro do STF, Gilmar Mendes, que em entrevista alegou que a cidade de Curitiba tem o germe do fascismo. O deputado questiona o equilíbrio moral e emocional dos ministros da Suprema Corte Brasileira.
Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, afirma que, caso ocorra, a prisão do ex-presidente Bolsonaro será resultado de um processo de vingança. Na visão do deputado, a prova disso é que o ministro Alexandre de Moraes tem usado subterfúgios para perseguir e prender apoiadores e amigos de Bolsonaro.
Para Abílio Brunini, não é mais possível acreditar no devido processo legal, já que o Brasil tem se tornado um país de exceção.
André Fernandes, do PL do Ceará, acusa o ministro Flávio Dino de ameaçar e querer atropelar o Congresso Nacional, ao dizer que o governo deverá resolver o impasse da regulamentação das plataformas da internet, as chamadas Big Techs, por meio de decreto ou de judicialização.
André Fernandes reclama da atuação do Poder Judiciário. Ele informa ter tido que prestar esclarecimentos à Polícia Federal por crítica feita sobre o possível ativismo da Justiça, em vez de estar visitando cidades cearenses e buscando recursos nos ministérios.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de desrespeitar o parlamento ao ameaçar utilizar decreto ou vias judiciais para aprovar uma regulamentação sobre fake news.
Zé Trovão também avalia que as gastanças das viagens do presidente Lula ao exterior demonstram o gosto do presidente pelo luxo.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, reclama dos custos da viagem da comitiva presidencial à China e aos Emirados Árabes no mês de abril. Segundo o deputado, os gastos com hospedagens foram altíssimos.
Lucas Edecker também reclama da presença de sindicalistas entre os membros da comitiva que foi aos dois países. O deputado pede que o Poder Legislativo, como fiscalizador, analise se houve abuso por parte do governo federal.
Na opinião de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o gasto da comitiva do presidente Lula à China é uma falta de respeito com o povo brasileiro. O deputado observa que enquanto o governo gasta milhões em viagens, o salário mínimo teve aumento de apenas R$ 18,00.
Carlos Jordi também considera que o governo federal afronta e desrespeita o Congresso Nacional com medidas tomadas por meio de decretos e vias judiciais. O deputado entende que o Executivo está usurpando competências do Legislativo.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, também critica os gastos da comitiva presidencial, em contrapartida ao aumento de R$ 18,00 do salário mínimo.
Na opinião de Coronel Telhada, o governo tem afundado o país. Ele destaca, entretanto, que ações da oposição têm impedido a aprovação de projetos considerados prejudiciais, como o PL das fake news e o decreto do Marco do Saneamento.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, critica a omissão da oposição em não falar dos 50 bilhões de reais de investimentos que retornarão ao Brasil graças à viagem do presidente Lula à China.
Marcon também solicita ao governo federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que reveja as dívidas dos agricultores gaúchos com vencimento em dezembro.
Saúde.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, parabeniza o governo federal pelo relançamento do programa Brasil Sorridente. O deputado afirma que a iniciativa já revolucionou o tratamento odontológico no Brasil e beneficiou cerca de 80 milhões de brasileiros.
De acordo com Rogério Correia, só em Minas Gerais o programa prevê 619 novas equipes de saúde bucal, 17 novos centros de especialidade odontológica e 84 novos laboratórios regionais de próteses dentárias.
Paulão, do PT de Alagoas, também comemora a reativação do programa Saúde Bucal pelo governo federal, destacando a importância da inclusão desse serviço no SUS. O congressista ressalta que Alagoas receberá 20 equipes de saúde bucal, uma unidade odontológica móvel e 11 laboratórios regionais de prótese dentária.
Paulão presta solidariedade à família do ex-deputado David Miranda e da cantora Rita Lee, que faleceram nesta terça-feira, dia 9. Homenagem.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lamenta o falecimento da cantora Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, e do ex-deputado federal David Miranda. Ela presta solidariedade às famílias e destaca a importância de Rita para a cultura brasileira e de David Miranda para a democracia do país.
Benedita da Silva ainda ressalta a convivência que teve com David Miranda na Câmara dos Deputados na luta pelo respeito à pluralidade étnica e cultural.
Cultura.
Ao retornar à Câmara, Marcelo Caleiro, do PSD, manifesta orgulho de ter feito parte da administração do Rio de Janeiro como secretário municipal de cultura. O deputado destaca que a cultura é um vetor de desenvolvimento econômico e social, gerador de empregos e renda.
Marcelo Caleiro também elogia a gestão do Ministério da Cultura, destacando a importância da regulamentação da Lei Paulo Gustavo e das duas leis Aldir Blanc.
O relator do projeto, que pretende coibir a disseminação de discursos de ódio e notícias falsas na internet, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu ação judicial contra o Telegram, que enviou mensagens aos seus usuários contra a aprovação da proposta. O repórter Antônio Vital acompanhou.
A plataforma divulgou texto em que afirma que a democracia está sob ataque no Brasil e que a aprovação do projeto, conhecido como PL das Fake News, pode fazer com que o Telegram e outras empresas do setor sejam obrigadas a deixar de prestar serviços no país. Orlando Silva disse que o Telegram usa a prática abusiva e criminosa ao divulgar notícia falsa, depois de se recusar a debater o texto na Câmara.
Uma empresa multinacional que abusa da sua estrutura de serviço de mensagem e difunde mentiras acerca do parlamento brasileiro, afirmando que o parlamento brasileiro quer aprovar censura, quer acabar com a democracia. É um escândalo que uma multinacional tente colocar o Congresso Nacional Brasileiro de joelhos. O Telegram nunca participou de nenhum debate nessa casa, porque não se interessou em contribuir com as discussões legítimas que o parlamento fez.
O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, também defendeu uma ação judicial contra o Telegram.
Mas o que se trata, na verdade, é que eles estão com medo, não só o Telegram, mas também as outras plataformas, como o Google. Eles estão com medo em relação a esse projeto 2630, porque vai acabar com essa história de ficar divulgando pornografia infantil e não ser punidos. Vai acabar com essa história de ficar divulgando o ódio nesse país e eles recebendo bilhões de reais em função disso.
O projeto pretende coibir a propagação de notícias falsas na internet por meio da fiscalização e previsão de sanções a plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. O plenário aprovou o regime de urgência para a proposta, o que permite que ela seja votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Mas o texto não obteve consenso e a votação acabou adiada. Para a bancada da oposição, o projeto compromete a liberdade de expressão e vai permitir censura nas redes. Sem mencionar a campanha do Telegram, o deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, criticou o projeto.
Dias atrás foi tentado colocar nessa casa um projeto que calaria o povo brasileiro através das redes sociais. E não me veio com chorumelas. Era isso que seria feito. O povo reagiu e os deputados decidiram. Aliás, o deputado Orlando Silva, que aqui estava há pouco, decidiu retirar o projeto.
Ainda não há data para a votação do PL das fake news no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, afirma que se o projeto de lei das fake news for aprovado, o país poderá caminhar em direção ao socialismo e à censura. Segundo ela, afirma, a estratégia da base governista é aprovar matérias relacionadas ao tema aos poucos, para que o público aceite as mudanças sem perceber o impacto geral.
Além disso, Caroline Detone critica o ministro da Justiça, Flávio Dino, por, segundo ela, desrespeitar a separação dos poderes em declarações a respeito do PL das fake news.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, critica o PL das fake news e afirma que, caso a matéria não seja aprovada pela Câmara, o ministro da Justiça, Flávio Dino, pretende regular a internet no Brasil à força, sem respeitar o poder legislativo.
De acordo com o coronel Crisóstomo, qualquer tentativa de impor medidas autoritárias deverá ser combatida pelo povo brasileiro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.